mais uma bate-papo, conversa, vamos ver sobre o que estamos falando hoje de quinta, reticências. O que será?
Pathfinder! É Pathfinder hoje?
Não. Lucas é um Pokémon cujo nome dele é Pathfinder. Pathfinder, escolhe você, aparece Lucas, ataque suas publicações. Enfim, eu vou começar aqui apresentando a mesa rapidamente, porque todo mundo aqui é desconhecido, ninguém se conhece entre si, e a audiência que a gente não sabe se existe, se tem, talvez não nos conheça. Eu vou começar da esquerda para a direita. Dio Baltazar, meu grande amigo, que estava sumido há muito tempo, mas agora está curando sua abstinência de mesas de RPG. Fica à vontade aí,
vamos lá. E aí, galera, eu sou o Dio, eu joguei uma mesa com a galera de Starfire, onde foi um Vesk, uma Larache. E vamos falar um pouco aí de Starfire, o Lucas ainda se convocou aí para falar um pouco, já que está em financiamento coletivo aí pela New Order. Vamos dar essa força aí pra galera aí, vamos colaborar, que o sistema é muito bom. A gente vai dar motivos pra colaborar com esse financiamento.
Canal grande da porra, hein?
Se comprometeu com um negócio que a gente não vai poder cumprir, mas enfim.
É, aí a gente depois de conclusão aí. Conclusão, é uma merda, nunca joguei isso.
Aí rasga o livro assim, a galera, não! A gente começa a postar o vídeo em tudo quanto é lugar que tá tendo financiamento de Starfinder, no caso, mas eu tô falando de Pathfinder, vai significar o quê? Eu quero, viu? Esse sistema aqui é uma merda, compre Pathfinder, né?
Beleza, próximo.
Beleza. E, viu, já foi, agora vamos continuar no D de Drion de Pegasus.
Meu nome é Drion, como tu falou, e a gente teve a ideia...
O seu nome é Paulo.
Tomado cu. E a gente vai falar um pouco sobre Starfinder e dizer o quanto ele é bom e Pathfinder é ruim. Essa é a nosso objetivo aqui.
A gente vai pra isso. Pathfinder é tão ruim que quando ele entrou no Mass Effect Andromeda, a BioWare quase faliu. É isso aí. Enfim. O próximo aqui, o cara que tá pilhando todo mundo pra gravar, pra falar sobre Pathfinder, e que obrigou agora a gente a falar sobre Starfinder só pra ele puxar a sardinha pro Pathfinder, Lucas.
Beleza, eu infelizmente gostaria de falar sobre Pathfinder, só que não me deixaram novamente. Então, vou falar sobre Starfinder.
Volta pra Pokébola, Lucas! O próximo agora é Matheus. Matheus, o que você vai trazer pra nossa conversa de Starfinder? Além de... que é uma merda comparado a Pathfinder.
Bem, além disso, eu vou dizer que é uma merda também comparado com o sistema de Star Wars. Então, vocês saem perdendo em dois aspectos.
Porra! Como perder patrocínio. Esse aqui é um tutorial de como perder patrocínio generalizado. Tipo, a gente também odeia todas as marcas de anime. Enfim, por último, eu que vou tentar ser o host e a orelha desse bate-papo, podcast, pra atender. E vou tentar fazer algumas perguntas pontuais, se eu conseguir entender alguma coisa, porque na mesa de Starfinder eu só fazia merda. Eu só sei fazer merda na minha vida. Enfim, vamos agora puxar Starfinder. Será que ele é o D&D espacial? Só pra deixar, Lucas. Enfim, Lucas, pode puxar aí o seu teminha de rançozinho pra falar do seu sisteminha, que você sabe que Starfinder é muito melhor, porque se passa...
no futuro. Beleza.
Porque no futuro, o passado já aconteceu.
Sim, de fato.
No presente também.
Não, pô, ninguém pega essa referência a, deixa pra lá, a quartinha esquadrão, que você total episódio de Natal.
Sim. Acho que esse tópico é válido a gente iniciar, porque diferentemente de outros sistemas, pelo menos dos que eu. Dos que eu vi de sci-fi em si. O Starfinder em si, ele se proporciona a ser realmente o futuro do. O futuro do mundo fantástico medieval que a gente tende a jogar. Seja a gente acostumado à ambientação do D&D em si, quanto do Pathfinder, quanto qualquer outro mesmo, qualquer sistema genérico fantástico medieval. Até mesmo do próprio Senhor dos Anéis, se a gente imaginasse aquele mundo do Senhor dos Anéis passando por todo o negócio, chegando até a era da exploração espacial, é o que a gente teria a princípio com o Starfinder. Aí acho que é válido essa pergunta.
Lucas. Eu acho que tá mais pra um lance de uma ambientação meio. Babilônia sci-fi planetária, que é o que acontece em obras como o próprio Mass Effect em si, que é tipo você pegar várias raças e jogar ela num contexto que é semelhante a um retrofuturismo, que é uma coisa que tá mais próxima a Star Wars do que a Senhor dos Anéis em si.
Por que porra tu tá com o estilete na mão?
Isso é um estilete, cara.
É perigoso, rapaz.
Sim.
Chegou a hora de talvez parar com as drogas, velho. Talvez tenha chegado
sim,
essa hora.
Esse negócio que tu falasse eu não conhecia, esse termo. Mas se aplica também, tendo as raças clássicas da fantasia, tipo elfa, anão, halfling, tiefling, etc. Ou não?
O esquema de Babilônia sci-fi é tipo você ter várias raças que elas têm em comum o intelecto, né, a senciência, e todas elas interagem entre si num ponto em comum. Como, por exemplo, Mass Effect tem o Citadel, que torna-se um ponto de várias raças comungam entre si, trocam cultura, experiência, etc. E uma acaba influenciando a outra até criar um sistema único onde todas elas convivem, tem várias raças ainda a ser descobertas, elas interagem. E, enfim, acho que o termo é autoexplicativo. Uma Babilônia sci-fi, para assim dizer, né?
Sim.
Várias e várias raças diferentes convivendo para um propósito em comum, uma sociedade em comum.
Sim, a questão de semelhança com Star Wars e tal. Eu acho que ele parece mais com Star Trek do que até o próprio Star Wars. Ou numa das pegadas da. Do próprio Starfinder ser a viagem.
Eu discordo novamente.
Hã?
Eu discordo novamente, porque em Star Trek, a maioria dos alienígenas são
humanizados.
Isso mesmo. Eles são antropomorfizados, por assim dizer.
Mas Star Wars também.
Não, porque em Star Wars tem bicho que é camelo, tem alienígena senciente que ele anda com as patas traseiras e. Tem raças sencientes que
sim,
não necessariamente,
não necessariamente são humanoides.
São humanoides, é. Não
que necessariamente são só os Abrax, os Sith Pure Blood mesmo, mas eu tinha esquecido até dessas raças. Mas de fato, mas eu não faço nem questão de semelhança em questão das raças em si, mas da proposta do cenário. Que o Starfinder ele abre pro cara pra. Cortou o meu?
Não, tudo bem.
Não, que o Starfinder é pro cara realmente ser um discovery da vida. O cara é explorando o espaço, a parte desconhecida e tal. Tanto é que a minha proposta quando eu mestrei foi ele não jogar na parte comum, nos Pact Worlds. Eu não sei como vai ficar a tradução, acho que mundo dos pactos, do pacto. Mas...
Um protetorado,
enfim, pra se dizer. O clássico protetorado. Mas enfim, Matheus, Dryan, Dio. Sobre esse primeiro tópico, vocês têm alguma coisa a falar? Semelhança?
A semelhança, tipo, eu acho a semelhança de Starfinder muito na pegada de realmente de fantasia medieval, mas é que nem o próprio Jefferson falou que tem também outras raças que fogem um pouco dessa temática, que nem o Yusuke, que é o ratinho lá.
Sim, os roedores.
Os roedores que fogem totalmente, porque eles são fissurados em tecnologias e exploração.
E no caso do teu personagem, ser completamente escroto e aberrante.
Exato.
Exatamente.
Assim como o meu também. Eu só escolhi o meu porque ele era escroto e aberrante.
O que eu achei massa, e eu acho que tem sim uma semelhança um pouco com Star Wars, é a questão de ter aquelas armas de sabre de luz, feito o meu personagem tem um machado e era de sabre.
Uma semelhança estética, assim, né, das armas.
Isso, mais estética. E uma mixigenação muito grande de raças e classes. E com a, também na questão de personagem, é os temas, né? Então você pode mudar seu personagem completamente. Se você tiver três soldados na área, não é obrigado os três ser igual.
A gente pode falar depois um pouco sobre os temas, mas essa adição que ele trouxe aos temas eu achei bem interessante mesmo. Matheus?
Em relação à semelhança do sistema, vamos lá. Basicamente, eu considero Starfighter um suplemento do Pathfinder para o espaço. Basicamente, ele vai dar os equipamentos, armas e um ambiente totalmente voltado ao espaço que você basicamente está jogando em cima do Pathfinder. Tanto que, caso você tenha jogado uma mesa de Pathfinder, você vai achar o sistema de Starfighter totalmente amigável e familiar para você. Vai ter pouca dificuldade de se encontrar lá.
Sim. Mas,
essa semelhança dá até porque é da própria empresa, né? Mas a pegada que eu senti de Starfighter, apesar dos sistemas ser semelhantes, foi que quando a pessoa tá jogando Starfighter, você sente mais dinâmico, tá ligado? É algo bem mais dinâmico do que Pathfinder.
Sim, eu também achei. As regras deles são um pouco mais simplificadas.
Que tá atribuindo isso?
Acho que as regras do Starfighter para o Pathfinder da primeira edição são bem simplificadas. A questão do BBA mesmo, para multi-ataque, o Starfighter ele não considera mais isso. O Pathfinder já tem, que nem a 3.5.
Tem a diferença de idade dos sistemas.
Sim.
O Pathfinder 1 é bem mais antigo, 10 anos atrás.
É uma evolução, eu acho. Acho que foi a Paz experimentando como seria alterar um pouco o sistema pra ver como a comunidade ia reagir e tal. Acho que foi uma recalcitrada.
Mas criando nova IP, né? Pra não gerar rage nas pessoas que preferem o Pathfinder clássico. Né?
Tanto é que... Nossa,
eu acho que...
Falei.
Eu acho que o sistema do Pathfinder em si... Pathfinder não, Starfighter. Ele fica no intermediário do Pathfinder 1 e Pathfinder 2. Ele tem características tanto de um quanto de outro. Tanto que pra gente foi bem fácil jogar, já que a gente já conhecia os dois sistemas quando foi se aventurar aí no Pathfinder 2.
Sim. Tanto é que tem muita coisa. A criação de personagem do Starfinder pro Pathfinder da segunda edição é muito parecida. Mais alguma coisa adicionar? Quanto a essa parte, a semelhança ou não?
Assim, sobre o lore de Starfinder, eu não conheço tanto, mas assim, o que eu posso acrescentar é que a versatilidade de raças, ele se torna também, às vezes, mais atrativo. E uma pergunta que eu queria levantar em relação a isso, é se vocês consideram que a publicadora do Pathfinder, / Starfinder, / Pathfinder 2, ele demonstra uma versatilidade desse sistema para sistema, ou ele só, tipo, colocou uns updates a mais? Vocês atribuem que foi realmente uma evolução inovadora, muito diferente do Pathfinder si, ou só uma gradação simples?
Não, na real eu achei que foi, tipo, mais pra se aventurar, tá ligado? Pra ser uma coisa mais... pra você brincar, tá ligado? Um sistema pra você... um sistema descomplicado pra qualquer um poder jogar e se aventurar com outra temática, tá ligado?
Eu acho que houve, sim, uma evolução. Não sei, talvez eles tenham escutado a opinião dos seus fãs. Tipo, a gente teve... não sei se foi, se escutaram o nosso vídeo, se viram o nosso vídeo, mas nós levantamos algumas reivindicações, damos algumas...
Vou dar um chute e dizer que não.
E foi modificado. Ou seja, eu acho que eles estão bem atentos ao público-alvo deles. Eu acho que eles tentam melhorar, tentando simplificar um pouco mais o sistema e dar uma versatilidade maior para que o cara possa se divertir tão quanto outros sistemas que tem aí bem mais simples.
quanto à mudança, eu acho que não foi uma mudança disruptiva do Pathfinder com o Starfinder. Mas se fosse uma mudança tão brusca assim, eu acho que isso geraria estranheza entre os próprios consumidores do possível Starfinder disruptivo. Tipo, se você apresentar um sistema tão diferente, tão louco, tão inovador, provavelmente aquela galera que é fã do Pathfinder vai olhar para aquilo ali e vai dizer: isso aí não é da paz, eu não quero, vou consumir isso aí.
Então, esse aqui é o ponto, porque o apelo do Starfinder, ele tá diretamente vinculado ao apelo do Pathfinder. É isso que eu queria saber, porque se a empresa ela tivesse uma liberdade para inovar ou até extrapolar o sistema em si, de repente até criar realmente um sistema mais disruptivo. Porque, como o Dio estava falando, aparentemente o Starfinder ele foi criado para experimentação, para brincar, para trazer novas mecânicas ou alguma coisa assim mais dinâmica, para assim dizer. Então, já que você tem uma abertura para inovação, uma abertura para dar um passo além, esse é o ponto. Esse passo foi dado, não foi dado, precisava ser dado, ou vocês acham que eles apostaram no seguro e isso... Mas para manter uma fanbase do próprio Pathfinder, ou não quiseram arriscar de ganhar uma nova fanbase, etc.
Para mim, eles foram no seguro, né?
Ah, sim. Também, eu vou com o Matheus, acredito que a princípio eles foram no seguro, modificaram uma coisa ou outra. Entretanto, o que não era esperado era que o Starfinder fizesse tanto dinheiro quanto fez. O Starfinder, ele, se eu não me engano, foi o segundo livro de RPG mais vendido da história. Ele só não vendeu mais do que o Seven Sea, se eu não estiver enganado. Seven Sea ou até o próprio... Não, que arrecadou mais que o próprio Seven Sea ou foi o D&D em si. Deixa eu dar uma conferida enquanto isso. Daqui a pouco eu vejo se foi o Seven Sea ou se foi a quinta edição, a questão do mais vendido. Mas a princípio eles estavam realmente mirando no público-alvo comum deles, tanto é que eles não quiseram mudar muita coisa. Toda vez eles conseguiram acertar um público-alvo muito grande. Tanto o Jefferson quanto o Dryon não curtem muito a primeira edição do Pathfinder, não curtiram tanto.
Mas eu não curti tanto porque realmente eu não tive a oportunidade de... A oportunidade que eu tive com o Pathfinder não foi no melhor momento, mas pode continuar.
Sim, sim. Mas eu acredito que a parte mecânica em si, o Starfinder dá uma simplificada legal em algumas coisas. Acredito que, pelo que eu percebi enquanto mestre, vocês conseguiram absorver bastante do sistema. Apesar que a gente chegou
a... bem simples. É. Tipo, você tem a sua rodada de movimentação, ataque, e alguma classe ou outra vai ter algo extra. Aí ela propicia uma campanha bem, bem fluida, já que você tem poucas ações, e até bem fácil, tanto que em níveis baixos você tem grande poder em qualquer classe, basicamente. Você não precisa de muito trabalho para se tornar um personagem forte, e isso deixa a campanha mais simples, menos trabalhosa para o player.
Então o ponto é que realmente, então ficou definido pela bancada, né, da gente aqui, para assim dizer, é que o Starfinder, ele não é muito, muito longe daquilo que ele já tinha como um sistema base, por assim dizer. Eles apostaram no conforto de continuar com regras parecidas para conseguir adaptar e aproveitar uma fanbase já estabelecida, né?
Sim.
E com isso já dá para fazer um gancho para se esse novo cenário, essa nova ambientação, se ela realmente tem tanto apelo, e a gente vai partir agora para comentar sobre o cenário. A não ser que alguém tenha mais alguma coisa para acrescentar.
Não, eu tenho um negócio que me veio agora à mente. Será que a Paz futuramente não pode transformar o core, o motor do Pathfinder em sim um sistema genérico, a lá, sei lá, um Savage Worlds da vida, um GURPS? Ou vocês acham que não? Fica no espacial e no medieval mesmo.
Se ele... Assim, eu acho que nada é mais conflitante de adaptação do que essas duas temáticas, o espacial e o medieval. Porque ambas têm escopos totalmente distintos. E maneiras de ação, de personagem, etc. Acho que visam também tipo, uma coisa é você atacar com espada. Outra coisa é você ter vários esquemas de armas balísticas, usar armas lasers, etc. Enfim, é uma opinião minha. Eu acho que são tematicamente distintos. Então, sim, eu acho que poderia... Se o sistema ele é versátil o suficiente para comportar ambas as temáticas, ambos os cenários, eu acredito que sim.
Um sistema generalista, eu acho que vão demorar mais um pouquinho, mas tanto que a diferença dos para eles adaptarem armas tecnológicas com armas mundanas, mais ou menos, vamos dizer assim, é que eles adicionam um novo status para o personagem, que é como se fosse um escudo criado pela tecnologia da armadura, que ele vai tipo se gastando antes de você tomar dano. Esse sistema, eu acho que seria é tipo um sistema que conte com estamina, sem ser para determinados locais, como por exemplo Starfinder, para absorver danos de armas tecnológicas. Eu acho que ia ficar meio complicado, meio escroto, sei lá. Eu acho que...
É provável que a comunidade já tenha criado alguma coisa nesse sentido.
O sistema do Pathfinder, você consegue adaptar para campanhas medievais e modernas facilmente, tanto que você tem uma variedade de armas e classes e raças, etc. Acho que ele não vai se encaminhar para um sistema generalista, não.
Sim. Mas não acha que é possível não ter... Eu pessoalmente acredito que não. Mas a Paizo lançar que nem um D20 Modern, que é aquele D&D a uso Core do 3.5, que o cara pode adaptar para praticamente qualquer coisa, inclusive a adaptação mega complicada de Naruto pro D20.
É, aquela adaptação é muito massa. Tá, caralho. O cara só precisava chegar no nível 20 para criar o Itachi. Caralho. Não sei.
Essa é uma
parada. Não conheço essas adaptações aí, mano.
A gente tá discutindo mais futuro de Starfire, né? Eu acho que isso ficaria pro final, né?
Um gancho de possibilidades aí, né? Enfim. Mais alguma coisa? Sei. Beleza, retomando novamente na parte que a gente falou, só que dessa vez sem gancho, para o quesito que a gente tenta falar, que pra mim, pessoalmente, eu já faço essa colocação aqui, que é o principal ponto de interesse sobre o Starfinder, que é o cenário. E a partir daí, vocês já podem começar a fazer suas colocações, eu só vou contar uma coisa ou outra, porque eu pessoalmente considero que o meu personagem foi o que mais contribuiu para a temática western.
Sim.
E bizarrice alienígena, por assim dizer. Eu tentei somar os dois no meu personagem, se você quiser ver o quão escroto isso pode ser, assista a nossa campanha de Starfinder no canal.
Sim, enfim. Uma coisa que eu queria pontuar antes da gente iniciar é que a gente não joga, a gente não jogou no modelo default, por assim dizer. Porque o modelo. Porque o modelo default é você jogar dentro dos Pacto Worlds, os mundos de pacto. Que é a famosa, seria a famosa citadela do Mass Effect, ou afins, e os mundos próximos em si. Sendo
o
que,
do Destiny, né?
Exato, sendo que no próprio livro ele traz os mundos de pacto e tal, e ele traz também a descrição do Vescarion, que é uma outra grande força do cenário do Starfinder, que é um mega império. É onde extremamente estadista e militarista ao mesmo tempo, de uma grande força que vem aglutinar vários outros para baixo de si, que são os Vesques, os lagartões do cenário. E
tá falando de Roma.
Tá mais para a União Soviética. Mas tem também o negócio que ele chama de Beyond the Pact Worlds, ou Beyond alguma coisa, é só The Beyond, que é a parte distante, onde há poucas informações coletadas, há um número de esquisitices ainda maior do que a gente vê nos Pacto Worlds e coisas afins. Como tava na vibe de jogar alguma coisa diferentona e tal, aí eu, beleza, velho, eu vou jogar vocês tudinho pra essa, nesse espaço longínquo, completamente distante do core, do centro da galáxia, por assim dizer. E bora ver o que acontece. Dado isto, há uma diferença entre uma campanha de full do Starfinder e uma campanha que a gente jogou. Todavia, isso é completamente plausível, visto a infinidade de mundos, a infinidade de possibilidades que um sistema espacial proporciona. Não, eu não acharia difícil se a gente, em vez de pegar uma pegada West, né, a gente fizesse uma pegada, sei lá, Roma espacial.
Pode ser, inclusive já foi levantada essa possibilidade algumas vezes nos grupos internos dos acionistas do RPG de Quinta.
Sim, então, visto a diferença de cenário que a gente jogou, o que vocês acharam disso? Vocês viram alguma coisa do cenário core do Starfinder?
Assim, eu acho que não tem erro em você somar as duas coisas que as pessoas mais gostam no quesito sci-fi, que é uma exploração espacial, a incrível quantidade de raça, incrível, mais ou menos incrível, de Starfinder.
Bicho, tu jogava com um inseto maluco, o Dry era um rato e o Odyssey era um corvo.
É, exatamente. Inclusive, o personagem de Hudson é sexualmente violento, visualmente falando.
Era, enfim. Cara, no livro isso, velho. Não acredito que haja alguém tão inocente pra não ter prestado atenção nisso, mas enfim.
Enfim, era agressivo. Eu acho que o maior apelo, é o motivo do sucesso Star Wars é a combinação dos elementos de Western, que é o Velho Oeste, elementos de Velho Oeste, para assim dizer, com o que todo mundo ama de exploração espacial, forças alienígenas compactuando, formando pactos, alianças, enfim, discórdias, e tudo que tem a se somar, porque assim, o próprio Star Wars é muito conhecido por esse chamado retrofuturismo, que é você ter elementos de uma coisa mais ocidentalizada, culturalmente falando, misturado com uma cultura que não necessariamente precisaria ser ocidental. Por exemplo, Starfinder, a gente tentou puxar para um lance mais western. Como o Lucas falou, poderia ter sido um lance mais Roma antiga, etc, etc. Mas isso tem um apelo, isso tem um charme. E para mim, esse é o charme do Starfinder. Além de você ser um explorador espacial, no contexto de exploração antiga, sabe? Vão pro oeste, lá tem muita coisa ainda que descobrir, muito que saber, muito que... Enfim.
O cenário se arrumou. Acabou e velha fronteira final, né? É a última fronteira.
O que eu achei interessante é porque, em si, dá um leque muito grande para os caras que estiverem mestrando na mesa. Tipo, o cara tá lá com seu grupo, no exploração Velho Oeste. Ah, mas de repente eu percebi que meu grupo não empolgou tanto. O que é que eu posso fazer? Posso jogar a galera numa nave, partir um buraco negro e a galera cair num sistema totalmente diferente daquele. Ou seja, dá uma versatilidade muito grande para um mestre da mesa. E junto com seus companheiros, ver o que tá empolgando mais, o que chama mais a atenção. Eu vejo dessa forma. Acho que é um leque muito grande de variedades.
Uma correção só, Adil, não seria o buraco dele, seria o buraco de minhoca.
Tanto faz.
Tudo um buraco.
Um destrói, outro é uma passagem.
Segundo o Futurama, uma dimensão paralela.
Você... Só diga uma coisa, tudo que bota no buraco é dele. Levar
lugar, né? Sim, Drá, complementa aí. Tá falando.
Sim, o cenário... O que eu achei de interessante no cenário em si é a combinação da exploração em si, de você ser o explorador espacial, tá ligado? Isso é que é legal, não algo que seja já pré-definido, porque o espaço ele é amplo e imutável, mutável, aliás, na real. O espaço tá mudando, tá ligado? Então dá pra você até introduzir, assim, pra mestres mais experientes, introduzir novas raças sem que haja um conflito com a história de Starfinder, tá ligado? Porque esse leque, ele tá aberto, tá ligado? Ele não tá restrito.
Lucas, quer só dar um briefing rápido, assim, da história geral de Starfinder, que teve mais oportunidade de ler?
Deixa o Matheus falar que eu vou falar por cima.
Ah, beleza, foi mal.
Baseado no que a gente falou, tem uma coisa que ficou bem clara, né? Que basicamente o cenário da oportunidade da gente criar a maluquice que a gente quiser. Por exemplo, a campanha da gente, não satisfeitos com um sistema que vai jogar no espaço e que tem um bocado de raça maluca, a gente quis ainda ir para uma Velho Oeste espacial louco. Então, tendo tudo isso, o cenário, ele aporta vários, como já foi dito por Dryon e por Dio, aporta vários tipos de ambientação. O que é uma coisa interessante, se você quiser, com o mesmo grupo, ou até mesmo com grupos diferentes, explorar. O cenário em si, eu acho que ele difere um pouco do Star Wars, que independente de onde você vai em Star Wars, pelo menos do que eu conheço, não conheço quase nada dos gibis, que é a maior parte do universo.
Mas agora você está desconsiderado.
Enfim, mas independente de onde você vai, um planeta, tirando certas características, eles são muito parecidos com os outros. Tipo, todos vão ter aquela mesma basezinha com o Holocron, todos vão ter a cantina lá onde tem um bocado de mercenário e raça esquisita bebendo. E em Pathfinder, Starfinder, você vai ter uma oportunidade de fazer algo que fuja um pouco a isso.
Você está errado, porque Hoth não era assim.
Okay. É,
a base Sim. rebelde era no gelo e era muito foda.
Inclusive a atuação de Luke quando é atacado pelo Yeti, né?
Enfim, vamos Sim. falar de Starfinder, que eu perco a paciência aqui. Ixi, tá uma coisa do caralho.
Sim, deixa eu falar por cima da lore base. E um negócio que eu percebi enquanto a gente vem falando é quanto a porra no Mass Effect Andromeda me decepcionou. Caralho, bicho. Enfim.
Eu tô rindo, mas eu tô chorando por dentro e concordando.
Pior que eu comprei na pré-venda uma versão cara pra porra. Enfim. A lore base do Starfinder AC é que as raças foram evoluindo, as raças de Golarion mesmo, o próprio planeta Golarion veio evoluindo, e chegou a um tal ponto que eles desenvolveram tecnologia de viagem espacial e tal. Sendo que alguma coisa aconteceu que todo mundo perdeu a memória. Todas as pessoas que estavam naquele local perderam, se eu não me engano, 300 anos de memória. Tanto é que eles chamam isso de The Gap. Não sei como será traduzido, se é lacuna, ou vazio, espaçamento, acho que a lacuna fica legal. É, como The Gap. Tanto é que até os meios eletrônicos de se registrar informações e tal, tiveram esse espaçamento, todo esse tempo que se passou no The Gap apagado. Tanto é que há raças que estavam em guerra com outras, que não sabiam o porquê de estarem em guerra. É, tem raças que vivem muito, como os elfos. Uns elfos, tanto em Golar, no universo de Pathfinder quanto Starfinder, vivem mais de 200, 300, 400 anos. Eles se lembravam que eram casados, que eram alquimistas, que eram cientistas, sei lá, que eram aventureiros, mas eles não se lembravam o que aconteceu durante todo aquele tempo. E outra coisa é que o planeta natal do Pathfinder é chamado de Golarion. Esse planeta sumiu. E quando ele sumiu, reapareceu a estação espacial que é a Absalom Station, que é como se fosse a cidadela do Mass Effect. Apareceu no local onde ficava o planeta. A galera que estava no planeta acredita-se que apareceu, todos eles apareceram na cidadela, mas ninguém sabe se uma galera sumiu ou não. Outra coisa é que no mundo de Pathfinder há um item extremamente poderoso conhecido como Starstone, que é um item que para você pegar você tem que passar por umas certas etapas e tal. E uma vez você tendo passado por essas etapas e adquirindo tal item, talvez você consiga ascender a divindade. E algo é que no universo de Starfinder, essa Starstone está no núcleo da Absalom Station e mantém aquele negócio funcionando. Ninguém sabe como aquilo aconteceu, por quê, nem nada do tipo. Tanto é que tem muita gente que sai pela vastidão à procura de respostas, saber o que é que aconteceu.
Então quer dizer que o ET Bilu, ele é nativo do Starfinder, né?
Pode ser, ele sempre fala, busquem conhecimentos.
Ele chega. Algum recado aí, ET Bilu, pra mundo aqui do Starfinder, o mundo do Starfinder aqui, ele? Apenas que busquem conhecimentos. Aproveitando o gap do cenário, a gente pega esse gap e vamos falar sobre as raças que estão inclusas nesse mundo, nesse cenário, nesse sistema, que são as raças, pessoalmente, que eu achei muito interessantes, muito fodas. Só faltava ter um Turian e um...
Salarian? Salarian é tudo pau no cu, tu tem que morrer
não,
essa porra.
Não, Salarian não, é a raça do Rex.
Vesk é do Starfinder. Os Krogans.
Mas aí que tá, pô. O Starfinder ele possibilita isso, porque o universo ele é gigante.
E o pior, Draia, é que ele possibilita isso mais do que o próprio jogo Mass Effect Andromeda. Enfim.
Se algum dia tivermos uma campanha de Mass Effect, Jason vai mexer essa porra e vai ser em Starfinder.
Improvável, não percam. Se alguém. Se tiver 850 curtir aqui, então que a gente tem. Talvez. Enfim. Continuando aqui, dentre as raças, Lucas, vai puxando a raça, a gente comenta um pouco sobre ela.
Beleza, tem as raças padrões do universo de fantasia medieval, como anão, elfo, halfling, tiefling e etc. O livro não foca nisso, até porque, sei lá, acho que é mais legal você apresentar umas raças malucas diferentonas que o cenário do Pathfinder em si não possibilitaria em si. E tem as raças cores do livro, que a princípio são os androides. Os androides, a diferença que eu achei... Eu vou falar de tudo e a gente vai discutindo sobre elas. No core ele traz os androides, os humanos, os caçatos, os bichos estranhos de quatro braços, puta merda, os lachuntas.
Quais são os que evoluíram a parte de cadeiras?
Eu não sei.
Cadeiras gamers.
Tem os lachuntas, que foi o personagem Matheus, que é uma espécie de elfo, meio com as anteninhas, que tem uns poderes psiônicos latentes. Eu não sei definir
o
que é um lachuntas.
O famoso Chapolin do espaço.
Tem mais ou menos uma raça insecto. Ele não chega a ser insectoide, mas uma raça que tem uma conexão mental entre si.
Essa aqui tem um Boladão.
Boladão era o único humano da mesa. Era o único humano. Tem os Shirens, que são as raças que parecem uns grilos espaciais, que eles pertenciam antigamente a... ao Swarm, que é uma grande consciência... Não, tu era um Passimac. Que era uma grande consciência coletiva de várias espécies insetoides que estão por aí atormentando o universo de Starfinder como aquela boa e velha colônia de mente única que vem para consumir e dominar tudo.
Mas o que eu entendi deles é que eles se dispensaram.
Eles dispensaram disso, e tanto é que um dos pontos positivos dele é que eles prezam livre-arbítrio acima de tudo, já que eles eram pertenciam a esse negócio de mente única. Quando eles se desprenderam, ocorreu isso. Tem os Vesks. Tem os Vesks, que é a raça dos lagartões que Dio jogava. E por fim tem os Iosks, que são a raça dos roedores, ratos, malucos. Fora essas raças, tem outras raças que tem alguns suplementos. Tanto é que a raça que Jason jogou é um Passimac. Tendem a ser raças parecidas com besouros, etc, mas são bem diversas. E tem as raças dos Tengus, que são a raça da galera pássaro que o Hudson jogava. Falando um pouco mais detalhado sobre as raças, Jefferson, explica aí.
O nome do personagem de Hudson?
Juan Santanael.
Satanael. Enfim.
Fala um pouco aí sobre a tua raça e alguma outra raça que tu queira falar do... Acho que é melhor falar do
jogo. A minha raça é humana.
Não, do jogo, cara.
Normalmente.
Eu tenho um feat extra que serve pra muita coisa.
Exatamente. O grande diferencial da minha raça é gravar podcast sobre outras raças. Enfim. Acho que as raças básicas do sistema de ensino são muito relevantes para a gente entrar em debate aqui, porque se você está assistindo RPG de quinta, algumas pessoas você sabe que é RPG e que jogando RPG você sabe quais são as raças básicas de todo RPG. E partindo desse ponto, acho que seria conveniente a gente comentar um pouco sobre cada raça que a gente jogou, né? Porque eu não tenho conhecimento aprofundado sobre as raças do Starfire em si. E como eu falei, eu tô aqui só dando mais orelhada e propondo perguntas e eu gostei muito de jogar com o Passimac, tentando manter o mais bizarramente possível dentro da proposta, lembrando sempre que ele era mais um personagem do mundo western, por assim dizer, do que um besouro em si. Ele tinha umas motivações até mais humanas do que a maioria de alguém da raça defendia. E dentre essas raças, eles são muito interessantes porque permitem antropomorfia, né? Você pode escolher uma raça que você se adapta mais a um animal que você gosta, certo? Blá, blá. E tem uma raça que nitidamente foi plagiada no filme Jupiter Ascending para a raça de Gil, por duas vezes. Enfim.
Eu fui enganado por esse filme, eu pensei que ia ser um filme do caralho, mas enfim. Diodalia e o que danado são esses Vesques aí?
O que me chamou a atenção pra jogar com os Vesques, são aqueles largatões gigantes, foi a questão de que são conquistadores natos, né? Saem de mundos em mundos, conquistando, seguem a hierarquia militar. Aquela galera da pesada, né? Então. Não sei por que me chamou a atenção. Não entendo por que me chamou a atenção. Nunca gosto de jogar de bárbaros em alguma linha. Mas seriam os bárbaros do mundo moderno, do mundo de Starfire. Gostei bastante. No começo eu tive até um problemazinho com a questão de. Porque tinha mudado um pouco a tendência. De leal em Deus, tu tava leal e mal. Consegui evitar. E aproveitei, gostei bastante. Consegui manter o personagem no enredo que eu tava proporcionando pra ele. E bicho dava muito dano, além do dano com o machadão. Ele tem o dano da mordida. Isso é o que é mais importante, é dar dano, entendeu?
Gravem essa frase, porque ela é a característica principal de todos os personagens de vídeo. Enfim, mais alguém quer acrescentar alguma coisa sobre as raças? Eu acho que o Matheus deve ter alguma coisa pra
Eu joguei com... basicamente com Lashunta e controlei mais ou menos um ano.
Problema, mano, boladão.
Muito legal que tinha um óculos escuro. Acompanha a mesa só pra ver o boladão, depois vocês desligam. Enfim, a parte do humano é o humano base de qualquer cenário de RPG. Ele tem bônus em nada, você escolhe uma característica que ele é boa e é isso. Feat agora extra. Os flash juntas. Hã?
Ele tem feat extra também.
Não, uma característica que ele é bom. Ah. Enfim. Vamos lá. Eles me lembraram um pouco uma fusão de humano com... sei lá que diabo de animal tem conexão mental com os outros. Não seria bem a parte dos insetos, que tem um inseto principal, um líder que vai que vai moldar os modos operantes dos demais. Mas eles, tipo, eles meio que são conectados, algo que... O que um sente, o outro meio que pode sentir também, etc. Além disso, essa raça ele tem uma divisão
Eles são os Spocks dentro de Starfinder, no caso. Eles têm uma conexão empática, emocional, só que ao mesmo tempo com dons mentais, assim. Tipo, a conexão que o próprio Spock cria e tal.
Tanto que na mesa eu ficava o tempo todo criando conexões mentais entre os personagens.
Não, você ficava se disfarçando de um monte de coisa. Isso aí não tem nada a ver com conexão mental. Você só ficava se disfarçando. Eu vou me disfarçar do mendigo. E agora eu vou com a roupa do mendigo, me disfarçar de cozinheiro, um cozinheiro mendigo. E agora que eu sou cozinheiro mendigo, eu vou me disfarçar de mim mesmo, fingindo ser um cozinheiro.
Não, isso aí era uma característica do personagem, não da raça.
É
uma característica da raça que a gente comunicava sem equipamento. Enfim, além disso, os Lashuntas, eles têm uma divisão interna, que seria a parte pensante e a parte militar dos Lashuntas. Você dá duas opções de criação de personagem. Um personagem você adiciona pontos em força, ou é constituição, não me lembro. E o outro vai adicionar no atributo intelectual. Além disso, os Lashuntas, eles têm poderes mentais que eles nascem com, tanto que todos os Lashuntas, eles podem utilizar lá um skill de persuasão mental, algo desse tipo, que eu não usava, porque não dá dano. E eu compartilho com o Dio a filosofia de se não dá dano, não presta.
Justo. Apoiado. É engraçado assim, Matheus, que em nenhum momento mencionou que tem um fetiche por disfarces, né?
Ah, não.
Pode ser qualquer um deles.
Eu só ficava me fantasiando de cozinheiro.
E mendigo.
Não lembro do mendigo, mas tudo bem.
Enfim. Dryon?
Não, mas teve alguma coisa com mendigo, né? Com ele. Enfim, a gente
teve, ele se disfarçou de mendigo e... pra entrar dentro do restaurante lá, pra pegar a sopa e jogar no cara.
Ah, era o cozinheiro, pô.
Foco, Dryon, e os iosques.
Mendigo, cozinheiro, a depender do lugar de onde você come, são a mesma coisa. Enfim, revirando as latas de lixo dessa conversa, o Gabiru da mesa, Dryon, acrescenta aí.
Os iosques, eles são as raças bastante encrenqueiras, tá ligado? Eles estão sempre entrando e saindo de problemas, mas o...
Engraçado, eles são logo essa raça, né, Dryon? Logo essa raça, que engraçado, um ponto tão fora da curva, né?
Eles gostam muito de tecnologia, exploração e aventuras. E isso foi o que me fez querer, porque também ele parece um pouco com... A raça parece com Rocket e Raccoon, tá ligado? Do Guardiões.
Sim.
E isso é que faz que a pessoa tenha uma pegada... Acaba trazendo um pouco dele, do personagem do cinema, tá ligado? Pra o personagem do RPG, e isso é legal, tá ligado?
Ou seja, você escolhe um personagem, dá uma dryficação nele e deixa ele escroto. Porque eu não lembro de nenhum Fumosashi. Eles tiraram o Deadpool, mas aí num dado momento ele começou a decapitar a galera que não falava a mesma língua que ele. Enfim, esse Rocket Dragon aí tá mais pra... sei lá.
Se eu me lembro bem, o background de personagem de Dragon é que o mestre dele, conhecido como Mestre Splinter, tinha morrido e tinha deixado toda a fortuna, dinheiro e qualquer coisa dele pro personagem de Dragon. Só que o personagem de Dragon tacou o foda-se pra isso e viajou pra puta que pariu. Sendo que o Mestre Splinter deixou seus quatro filhos adotivos sem nada. Que era Michelangelo, Leonardo, Rafael, e o quarto não era Leonardo, era outra coisa, era D'Artagnan, era D'Artagnan. É com os três tartarugas e D'Artagnan, é uma coisa desse tipo.
Ou seja, aparece a cenazinha lá, aparece a mão de um rato, da mão do rato mais velho, escrevendo assim no papel. Eu deixo o Felipe perguntar pra você, não, mas assina aqui. Aí ele completa a assinatura dele assim, puxa o papel, ele deixou tudo pra mim, eu vou embora.
Eu sinceramente...
Eu gostava muito de...
Enfim, a característica da raça dos Yoskis é ser muito hábeis em tecnologias. Isso serve muito para ser um engenheiro, ou tanto um piloto, ou qualquer outra coisa que envolva tecnologia. E é uma raça foda a se jogar, e eu recomendo vocês se inspirarem em Spy Crazy para criar seus personagens.
Eu ia dizer que era um bom argumento, até você dizer o nome dele, Spy Crazy. Ou seja, dá pra jogar com a raça de Dry e não ser exploto, pessoal, pode brincar.
Uma coisa que eu queria falar de uma raça específica era dos androides. Algo que eu achei de diferente dos androides do Starfinder pro normal é que eles deixam bem claro que há a existência de almas no universo do Starfinder. E algo que assim que os androides em si chegaram a se tornar sentientes, certo? Despertar a consciência, é que fora comprovado através de estudos que estes adquiriram almas. E eu acho isso certo interessante. Tanto é que tem algumas associações, algumas federações, enfim, não ainda reconhecem os androides como raça. Tanto é que tem o clássico background de um androide no Starfinder, é aquele androide que busca por libertar os seus que estão em período de escravidão. Se eu não me engano, o Veskarion, que é o Império Vesk em si, ele não reconhece os androides quanto raça. Tem um...
Isso me lembra um país chamado Brasil.
Tem alguns outros impérios distantes que eles não reconhecem também os androides quanto raça. Bem como acredito eu que a população, enfim, comum deva ver os androides ainda como um misto de máquinas apenas, com incredulidade. Acho que isso dá uma pegada bem interessante. Fazendo a ponte com...
Sempre puxando a sardinha pra raça dele.
Androide... Enfim, acho que das raças a gente pode falar basicamente isso. Tem muitas raças mesmo, tanto no core quanto suplementos. O suplemento que a gente tinha, que o Hudson pegou a raça dele. Acho que por baixo tem 10 raças a mais, então... E o que Jason também pegou, que é o Space Mark, então... Tem muita raça que você imaginar, tu vai conseguir fazer, mesmo que seja... Sei lá, o baby sauro da família dinossauro que pilota naves e atira. Vai ter uma raça pra isso.
Caramba, essa é louca.
Assim, ou seja, a raça a gente sabe de onde ele tirou. E de onde ele tirou aquela arma obscena?
Não, é a foto base do
Stengel. Tô ligado. E aí, pessoal, não esquecer também de comentar sobre as respectivas classes do sistema Starfinder em si. A gente vai falar um pouco mais sobre as classes, o que puder ser aprofundado a gente vai aprofundando, e o que vocês acharem interessante, não deixem de procurar o sistema Starfinder que está agora, Lucas.
Tá no financiamento coletivo, acho que ainda está no financiamento coletivo. Enfim, bora falar um pouco das classes, falar rapidamente quais são que traz no livro básico, que é o Envoy, não faço ideia de como traduzir Envoy. O mecânico, o místico, o operativo, o Solarian, vulgo Jedi, o Soldier e o Technomancer. Fora que em suplementos há outras classes, que nem a classe que já se jogava, que era o...
Era um mago ou um...
Magos. Magos com U, no caso, o S. Que é uma mistura de guerreiro, de guerreiro arcano, em caso já se foi um. Ele fez como se fosse um pistoleiro arcano em si. E teve mais 3 raças oficiais que estão em playtest, pelo menos por enquanto. Que é o Vanguard, o Biohacker, que é uma espécie de hacker que altera a composição fisiológica dos amiguinhos da party ou dos inimigos.
Simbionte.
Não, ele altera geneticamente, ele consegue hackear, tipo... O Necromateus, ele utiliza a habilidade que deixa o Necromateus mais forte ou mais rápido.
O Sibionte também.
Mas não é através de...
Sibionte.
E tem o
Witch. Mas Sibionte é uma tecnologia alienígena.
E tem o Witch não sei o que lá, velho. Acho que é o Witchcraft, alguma coisa assim. Que é praticamente pra você conseguir jogar com a Feiticeira Escarlate no mundo do Starfinder.
É controlar as probabilidades.
Controlar realidades, probabilidades e afins. É, essas três últimas classes elas estão em playtest ainda. Mas bora falar rapidinho de cada classe que vocês jogaram, já que tem muitas classes e a gente não tem como falar sobre todas.
É, o meu vou falar rapidamente que eu não tenho muito o que acrescentar, porque mecanicamente não saberia como acrescentar. Mas como o Lucas falou, eu joguei de magos para dar um foco especial no combate usando magia associada a minhas pistolas. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que assim como em Pathfinder, a gente teve a nossa campanha com o maior número de braços por pessoa na party, eu tentei ter 6 braços. Permitir que eu usasse os 6 ao mesmo tempo. Enfim,
não, quero você deixar precisaria de um talento. Você teria um talento que você poderia usar.
Enfim, próximo, pessoal. Vocês querem comentar?
Eu joguei com soldado, né? Como sempre, quando é soldado é bárbaro. E justamente porque eu tava focado mais na questão do Império Vesp, que é mais militar, que é mais a galera que chega pra dar dano. Pronto, resumindo, é isso. Então eu peguei ele, peguei a classe soldado, eu
já
peguei
o
machadão,
sabe? Dano e qualquer coisa. Dio, qual é a resposta?
Dano.
Só fazer dar dano. É. No começo eu até quis ajudar uma criança aí e tal, mas da forma errada, não me entenderam.
Ajudar? Eu queria matar o Boladão.
Nossa, uma nave.
E o outro tava querendo extorquir, coitado.
Toda a nossa parte deu numa nave e a outra nave tava lá de bobeiro. E tinha explosivo nelas e ninguém sabia, mas eu sabia que tinha. Eu acabei quebrando o lacre da nave lá pra ela não sair e a gente fugiu na nave só. É basicamente isso. Jogo de soldado, que soldado é fazer vocês bem, principalmente na hora de dar dano.
Uma coisa. O que danado um mecânico faz?
Ah, o mecânico faz? O que é que o mecânico faz, Lucas?
What the mechanic say?
A própria palavra já diz mecânico, velho. O cara conserta ou...
Ele bota vai... mechas
ele...
no cu. Mecha em cu.
Mas, tipo, o mecânico... Eu era mecânico, mas também eu era piloto e engenheiro. É, o meu foco principal da classe era mecânico, mas eu tinha subclasses, vamos dizer assim, que eu determinei isso, mas o foco de ser mecânico, ele era para consertar, construir coisas, também saber um pouco sobre como construir bombas, construir armas, desde matéria-prima até a obra final, é isso que o mecânico faz.
Uma pergunta, o mecânico dá dano ou não?
Eu vou chegar na oficina aqui da esquina e perguntar: ei, bicho, você quiser construir nave espacial pra mim, velho?
Depende.
Aí, bicho, não é que vende drogas, não.
Ele depende do que você. Da arma que você vai usar. Ele corpo a corpo, o mecânico é horrível. Mas. Você usando através de armas à distância, como pistolas ou qualquer outra arma que você construir, ou alguma bugiganga que exploda, dá dano.
Sim, uma coisa que é bem associada ao mecânico no Starfinder é a questão do próprio drone dele em si, né?
Ah, o drone ele é mais para exploração, mas você pode fazer aquelas velhas modificações por ser mecânico.
Sim. Matheus e os Solaris.
Vamos lá. Os Solaris são uma classe simples de explicar. Eles basicamente conseguem imbuir em determinados objetos parte da energia deles. Tá aí a primeira divisão que você obtém no nível 1, onde você escolhe entre imbuir sua energia. Não. Eles concentram o treinamento deles pra dar...
Onde vem da mente deles, não? Esse negócio pode acontecer?
Não. Essa... Eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mas basicamente você vai escolher entre imbuir sua energia numa forma agressiva ou defensiva. Basicamente, você vai escolher entre ter uma arma solária ou uma armadura solária. Dado esse passo, você se depara com a divisão de poderes deles. Os Solarians, eles adquirem poder, eles se sintonizam, não... Eles entram em comunhão com o astro celeste, sendo ele um sol, ou... Eles dizem estrela, mas estrela é estrela. Não, sol também tem... é uma estrela, não sei.
É que como se fosse mas, o estrelas e o... Os buracos negros, a energia da gravidade dos buracos negros, tudo assim. Que é equilíbrio, equilíbrio entre a criação e a destruição, a entropia e a criação.
Ah, não isso, mas enfim. De lado disso, ou você pode escolher entre os, o guerreiro Solarian que vai se alinhar às estrelas ou buracos negros. As estrelas, o alinhar às estrelas, ele é voltado para a parte mais de... causar dano físico em si pesado no, nos alvos. E a parte dos buracos negros é para você controlar o ambiente ao seu redor através da gravidade e manipulação de objetos à distância com esse poder. Dito isso também, os Solarians eles são basicamente uma classe melee, mas nada impede que você utilize um Solarian para combate à distância. Mas não é a forma otimizada dele. Eu acho que é isso. Ah tá, os Solarians também eles têm um ponto em comum com o universo Star Wars, que é eles possuem armas com cristais poderosos dentro delas. E através da ativação desses cristais, você consegue criar armas de pura energia. Ou seja, você pode ter um sabre laser aí com o seu Solarian. Boladão.
Sabre laser?
Isso é porque sabe de luz é propriedade da luz.
Copyright, é verdade, é verdade. Então vou deixar passar para evitar o processo.
Outra coisa, uma raça que eu li bastante foi o Operativo, que é o cara mais ladino da Party em si. Evaldo jogava inicialmente com o Operativo da Party. E uma coisa que eu tava reparando é que o Operativo ele é focado extremamente nas perícias, nas skills que tem no Starfighter. Tanto é que o Operativo tem uns bônus absurdos nas skills. Consegue ganhar muita quantidade de skills por nível e tal. E sem falar que ele tem o bom e velho ataque furtivo, que ele chama de Trick Attack no Starfighter. Que depende de algumas coisas que você faça, você vai causar esse dano adicional. Se você tá escondido atirando com um rifle, um sniper bem distante do cara, seja você tá fazendo fintas de espadachins e tal, e conseguir atingir um ponto fraco do cara, etc. E outro que eu mexi um pouco, que era por causa do Baladal, que é o Technomancer, que é o cara que consegue utilizar de magia com um mexo de tecnologia em si. Tanto é que uma das possíveis builds do Technomancer em si é você criar um lanterna verde, ou um lanterna, não necessariamente uma lanterna, no universo de Starfinder, que é o cara que através da magia ele consegue criar armas, armaduras, itens e etc. Ele consegue com a força da vontade dele criar essas coisas. E...
Já sei pra quem eu quis jogar se ele fosse...
E foi a classe que eu achei mais legal, não resta.
Era pra ter criado um desse, agora que eu tô sabendo que existe, isso é uma porra.
E acho que é isso. E traz uma coisa que a gente pode falar outra hora, mas o Starfinder, ele não tem mais a divisão entre magia divina e magia arcana. Pra ele tudo é magia. Tanto é que você pode criar um curandeiro, um clérigo ateu em Starfinder e ele funciona de boa. Que era o caso do personagem de Odis, que era um Mystic, que é um cara que utiliza a habilidade da magia. Só que ele era um cara puramente voltado à parte científica e tal, mas ele também tem habilidades de cura, que é o sonho de consumo de Odis, criar um clérigo ateu. Mas isso é outra conversa pra outra hora. E acho que das classes que a gente pode falar, é isso. Ainda tem mais coisas pra gente falar, mas a gente tá com pouco tempo. E acho que acredito que a gente vai deixar pra uma parte 2, se vocês gostarem ou não. É, Jefferson?
Pois é, a gente ainda planeja comentar um pouco sobre os skills, um pouco mais sobre os skills, os temas, equipamentos, debater um pouco sobre umas dicotomias do próprio sistema, E por fim encerrar o bate-papo sobre Starfinder. Mas por enquanto é só isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Se vocês quiserem que a gente faça algumas coisas sobre o sistema, é só vocês comentarem, deixem seu curtir, compartilhem e vamos fazer o Starfinder ser mais comprado do que já é, se é possível. Enfim, apoiem lá o sistema e é isso aí. Valeu!